Lê, por favor, a partir do versículo 1.
Tenho-vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. E isto vos farão, porque não conheceram ao Pai nem a mim. Mas tenho-vos dito isto, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vo-lo tinha dito. E eu não vos disse isto desde o princípio, porque estava convosco. E agora vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós que me pergunta, para onde vais? Antes, por isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque, se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-lo-ei.
Amém. Para um pouquinho, depois a gente continua. Então, o que é que as Escrituras estão falando aqui? Estão dizendo a respeito exatamente do Espírito de Deus, do Espírito Santo. Né? Aqui fala, depois que nós lermos mais, a gente vai entender o seguinte, que é impossível uma pessoa suportar a tribulação, suportar a aflição, suportar esse mundo sem o Espírito de Deus, sem o Espírito Santo. Como Jesus dizia, sem mim, nada podeis fazer. Então, nós, é necessário que a gente tenha o Espírito Santo. Né? Em outro lugar, o apóstolo Paulo fala, quem não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Então, nós falávamos ontem a respeito da tribulação, da aflição, das coisas que acontecem no mundo desde aquele tempo ali, desde aquele tempo de Jesus, e isso vem se agravando, né, a cada dia, chegando ao ponto que nós estamos hoje experimentando, uma aflição, uma angústia, né, uma coisa cada vez mais pior, uma coisa cada vez mais grave e com tendências a piorar cada vez mais, que é a aflição, angústia, tribulação, tá, uma doença terrível. E se nós não tivermos o Espírito Santo, se a gente não tiver o Espírito Santo, se nós até nós estávamos cantando aqui, por coincidência, mostrando aí o seguinte, eu não quero ficar sem ti, né? Eu não quero ficar sem o Espírito de Deus. Eu, lá aí nessa música, ela fala assim, que ele afastou, ele perdeu o Espírito de Deus. Aí depois, eu não quero mais ficar sem ti, eu não quero mais me afastar de ti outra vez, porque eu me afastei e me dei mal, e eu me afastei e percebi que não era bom para mim, que não foi bom para mim. Afastar de Deus, porque quando você afasta do Espírito, você afastou de Deus, afastou do Espírito Santo. Né? E nós precisamos do Espírito Santo. A pessoa é diferente quando ela está, a pessoa, ela é diferente quando ela está com o Espírito Santo. Assim como ela é diferente quando ela não tem o Espírito Santo. Jesus falou, você vai conhecer a pessoa, vai conhecer a árvore, exatamente pelo Espírito, pelo fruto. Você vai conhecer a árvore, se ela está com Deus ou sem Deus. Né? O fruto do Espírito é bondade, paz, tranquilidade, conversando certinho, tranquilo, com esperança e tal. E o fruto de quem não tem o Espírito Santo, quem não está com o Espírito Santo, é ira, né? É desânimo, é revolta, e etc. Tal. Então, a gente percebe uma pessoa quando ela está e quando ela não está com Deus. Só que a gente, às vezes, não fala. A gente não... Né? Fica chato você dizer para a pessoa, olha... e ela, às vezes, fica pior ainda, se você falar. Né? Mas você percebe a tristeza. Você percebe o sinal ali de que Deus afastou, se afastou, e que o outro aproximou. Então, é isso que Jesus estava aqui no capítulo 16 de João, explicando para eles a necessidade, a importância que tem o Espírito Santo para nós, o Espírito de Deus para nós. Nós precisamos de Deus. Trocar, né? Trocar o Espírito. Até outro dia nós falamos a respeito de a comparação que se faz de uma esponja. Uma esponja, ela, você não vê ela com água, uma esponja com água. Você põe aqui uma esponja com água, você não vê a água. Mas quando você aperta, a água sai. Você aperta a esponja, a água sai. Nós também, você não vê o espírito da pessoa. Mas quando a pessoa começa a falar, começa a agir, começa a proceder, a gente percebe que tipo de espírito que tem. Quem tem o Espírito Santo, o fruto do Espírito, a gente sabe, né? Vamos ver se nós localizamos aqui. O fruto do Espírito. Ramiro localiza para mim e fala aí. Gálatas. O fruto do Espírito, Gálatas 5:22, está assim. O fruto do Espírito, Espírito aí com letra maiúscula, né? É caridade. Então, a caridade, o amor, a bondade, a caridade que é o amor de Deus, que não é capaz de fazer mal para ninguém, não é capaz de fazer mal para ninguém. Então, esse fruto, só Deus tem. A paz, longanimidade, bondade, né? Fé. Não perde a fé. A pessoa não perde a fé. Quem tem o Espírito não perde a fé. Ele está sempre esperançoso, está sempre, né? Temperança e etc, etc. Agora, já as obras da carne, que são mais embaixo, no versículo 24, paixões, concupiscências. Né? Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E assim a gente percebe. Mais em cima, no versículo 19, fala, as obras da carne são manifestas, quais são? Prostituição, impureza, lascívia. Então, quando a pessoa está nesse rumo, quando ela está nessa direção, nesse rumo, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, briga, porfia, contenda, essas coisas, ira, né? Dissensões, e assim por né? Inveja, bebedices, essas coisas e tal. Quando essa pessoa não tem o Espírito Santo, falta para ela o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele naturalmente, você já deseja uma vida diferente. Quem tem o Espírito Santo, naturalmente ele já A pessoa já olha no espelho e já deseja uma coisa diferente. Na conversa, né, no procedimento, no dia a dia, na vida da pessoa é diferente. Outra coisa importante, no versículo 13 de João, 13. Versículo 13, João 16, ele fala, quando vier aquele Espírito da verdade. Então nós temos dúvidas, nós temos dificuldade para poder separar uma coisa da outra, nós temos dificuldade para saber o que é pecado, o que não é pecado, o que é pecado, o que não é pecado. Às vezes a pessoa fica, né, perguntando, isso é pecado, isso não é pecado? Então essa dificuldade para poder separar. Isso é falta de Deus. É falta de Deus. Falta do Espírito Santo. Porque o próprio Espírito já nos guia. Ele nos guia, ele nos dirige naquilo que é certo, naquilo que é errado. Então Jesus disse assim, quando vier o Espírito Santo, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Então, volto a dizer, naturalmente, não precisa você perguntar à pessoa se isso pode, se isso não pode, não precisa você perguntar se é pecado, se não é pecado, porque naturalmente o Espírito vai dirigir você. Tá, a pessoa está azeda, azeda, né? Tem dia que a pessoa está desse jeito, não tem? Você mesmo deve aprender a separar. Não, eu não estou bem. Eu não estou bem. Eu preciso orar. Eu preciso fazer uma oração. Eu vou clamar. Eu vou invocar a Deus, porque eu não estou bem. Eu estou sentindo a presença inimiga. Eu não estou sentindo a presença de Deus. Eu não estou tranquilo. Eu não estou em paz. Eu não estou bem. Estou sentindo que eu não estou bem. É falta de Deus. É falta de Deus. E a falta de Deus nos coloca no mundo. A falta de Deus nos coloca no mundo. Está certo? É assim, quando eu estou sem Deus, Deus falou, eu não estou no mundo mais. Paulo também diz, a vida que eu vivo hoje, então ele vivia uma vida fora do mundo. Eu saí do mundo, eu já não estou mais no mundo. Né? Os filhos de Deus, aqueles que têm o Espírito de Deus, eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. A gente está aqui, mas a gente não é. As coisas que nós estamos sentindo é diferente, a esperança que nós temos é diferente. Nós estamos no mundo, fisicamente, mas espiritualmente nós não somos do mundo. O mundo, a falta de Deus nos coloca no mundo. A falta de Deus nos coloca no mundo. E no mundo, a gente tem, versículo 33, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Olha aí, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Como eu disse, a falta do Espírito me coloca no mundo. E no mundo, o que acontece? Eu vou ter o quê? aflição. Então, a tribulação aumenta muito mais a angústia, a aflição, aumenta na medida em que eu fico sem Deus. Na medida em que eu vou me aproximando mais do mundo, eu vou também trazendo para mim a tribulação, a aflição. Né? Eu não sou capaz de resistir ao diabo. Não sou capaz de resistir à minha vontade. Eu não sou capaz de suportar a pressão que o mundo oferece. Eu, o meu espírito, não é capaz disso. A minha alma não é capaz. Então eu me aproximo de Deus. Eu me afasto do mundo e me aproximo de Deus para que eu possa ser consolado. E aqui ele fala no versículo 7. Digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá... Porque se eu não for, o Consolador não virá. Eu preciso do Espírito Santo que vai me consolar. Que hora? Naquela hora que eu começo, que eu percebo que a minha vida está mudando. Que o meu sentimento está mudando. Eu percebo que... É que a minha natureza ali naquela hora, naquele momento, está... Hoje eu não estou bem. Vocês não percebem assim? Não é assim mesmo? Tem dia que a gente já acorda. Diferente. Não se sentindo bem. Tem dia que nós, qualquer pessoa que conversa com a gente já responde mal. A gente passa aquele tempo... angustiado, aflito. Ontem foi dito, né? Você deixa isso acumular, você deixa isso aumentar, passa de um dia para o outro, fica mais difícil, mais longe de Deus, mais distante de Deus. A nossa paz é Deus. Sem Deus, sem paz. O Senhor é a nossa paz. Sem Deus, sem paz. Então, a igreja precisa já ter isso aí na cabeça. A igreja precisa ter esses entendimentos, assim, com facilidade na cabeça. Saber que estou sem paz, estou sem Deus. Não vamos escandalizar. Não, eu não... Porque tem gente que às vezes se ofende. Quando a gente fala para isso, é falta de Deus. A pessoa se ofende. Já é um sinal, um sintoma da presença do inimigo. Quando você fala, você está sem Deus, a pessoa apela. É quando Jesus falou para alguns ali, né? Ele falou, vocês não têm Deus. A pessoa quase bateu nele. Ele falou, né? Vocês são filhos do diabo e querem fazer o desejo do vosso pai. Nesse momento, você está sem Deus. Mas é normal, quando a gente fala para uma pessoa, isso é falta de Deus, ela apela. Não apela? Então aí você tem mais certeza de que é falta de Deus. Né? Está provado. Né, dona? Está ali caracterizado a falta de Deus. Você mesmo percebe. Então, Deus fez uma coisa para que não fosse necessário ninguém chegar para você, guiar você, ninguém. Você é guiado por Deus. Você mesmo precisa saber se livrar do inimigo e se aproximar de Deus. Você mesmo. Não, eu não... Não se resolve a coisa na força. Hoje eu não estou bem, tá, não conversa comigo, sabe, etc. E não adianta, pronto, se tranca, fecha, não conversa. Meu Deus, Isso é fruto de uma semana de demônio, entendeu? Foi ajuntando ali, ali vai chegar um ponto em que você, a pessoa fica difícil, fica insuportável. Ela não tem diálogo com ela. A falta de Deus. É falta de Deus. Não é? O Espírito, ele é muito sensível. O Espírito Santo é muito sensível. Ele sai na medida em que você não aceita, você não permite ele ficar. Ele se afasta, né? Ele se afasta. Quando a gente às vezes canta, não retire de mim teu Espírito, não retire de mim a tua graça, né? Nessa música que nós cantamos, vocês observarem, a pessoa que fez a música, com certeza inspirada por Deus, ela conta exatamente isso, que ela se afastou de Deus. E depois, quando ela voltou para Deus, ela percebeu que ela não podia continuar sem Deus. Eu não vou deixar mais. Eu não vou permitir mais me separar de ti. Às vezes, como se a gente pudesse fazer isso. Na verdade, nós podemos. Nós temos que esforçar. O reino de Deus é alcançado com esforço. O governo de Deus. Eu só vou ser dirigido pelo Espírito Santo se eu me esforçar. Se eu me esforçar, me empenhar em ser dirigido pelo Espírito Santo. Outra coisa importante é isso. O versículo 14 fala, ele me glorificará. Então, quando nós estamos com Deus, nós queremos fazer as coisas que agradam a Deus. Que glorificam a Deus. Quando você está com o Espírito Santo, com Deus, você quer fazer as coisas que agradam a Deus. Você fica feliz em fazer um ato de bondade. Você fica satisfeito em ajudar uma pessoa. É o Espírito Santo ali em você fazendo a obra de Deus. Você fica feliz quando você agrada uma pessoa, quando uma pessoa te procura para orar. Você fica satisfeito em glorificar a Deus. Mas, na verdade, não é você, é o Espírito de Deus em você. Ele recebe, é ele que recebe de Deus e passa para nós, o Espírito Santo. A igreja não pode, de forma nenhuma, viver sem o Espírito Santo. E como que você percebe que você tem o Espírito Santo? Como? No seu dia a dia, na sua maneira de proceder, no seu ali, na sua natureza, você percebe. O Espírito de Deus está longe. O Espírito de Deus não está comigo. Amém? Não estando, já foi dito, nós estamos repetindo. Então, você está sentindo falta de Deus. O que você tem que fazer? Hã? Fala, Renato. Ah, não sei que fica no microfone. Você não sabe o que você faz? Sabe? Então fala para nós. Fala. Ela sabe e não conta para ninguém, tá vendo? Egoísta. Ela sabe e não conta para ninguém. Badia sabe, vai, Badia.
Jesus. gente tem que clamar, né? Invocar a Deus.
Imediatamente.
Né? E até Deus, né?
Imediatamente.
É. Para não piorar, né, a situação.
Você percebe que Deus já fez a coisa assim, para você mesmo saber. Então, o fruto e o fruto. Ele falou, você conhece a árvore pelo fruto. Você conhece a pessoa pelo fruto. E você se conhece. Você se conhece. Você percebe, você mesmo percebe. Não? Eu estou sentindo falta de Deus. Eu estou sem paz. Eu não estou bem. Né? E quando às vezes a mulher fala para o marido, ou o marido fala para a mulher, ó, oh, você está endemoniado, ela acha ruim, né? Não acha ruim, Gondor? Você está, oh, isso é demônio. E a pessoa não devia ficar chateada. Não devia ficar amolada. Oh, isso é demônio. E é o quê? E não é demônio? E não é demônio? Por que a pessoa ficou com raiva, gente? O que ela fez com raiva, Virgínia?
Não quer aceitar que está endemoniada. É. Mas, na verdade, eu estou endemoniada.
Isso.
É isso.
A pessoa endemoniada é uma pessoa que está com demônio. Pode ser um, pequenininho, né? Pode ser dois, três, quatro, dez, cinquenta, mil. Mas a pessoa está endemoniada. E a maior prova de que ela está endemoniada é exatamente a reação. A reação que ela tem. A reação que ela tem de que está endemoniada. Por exemplo, quando Jesus, alguém chegou para Jesus e disse para ele, isso é demônio. Qual foi a reação dele? Hã? Alguém chegou para ele e disse para ele, isso é demônio, você faz isso pelo espírito do demônio e tal, etc. Qual foi a reação dele, você lembra?
Ele não perdeu a paz, ele raciocinou e respondeu com entendimento. Que...
Exatamente, com tranquilidade, né?
Tranquilidade, ele foi totalmente racional, ele não perdeu a paz.
Exatamente, ele falou, pois se demônio não faz essas coisas. O que eu estou fazendo aqui, o demônio não faz. Tranquilo, tranquilo, isso é normal, né? E quando a pessoa está endemoniada, como que ela responde?
Fica irritada e o primeiro sintoma é achar que não está endemoniada.
É.
É o primeiro sintoma.
Aí eu falo endemoniada, sua avó, né?
Né? Justamente.
Você que está endemoniada, né?
Uh-huh.
Seu demônio. Né? Aí a pessoa... Solta os cachorros mesmo para valer.
De
né?
jeitinho.
Não admite de jeito nenhum. Então, aí você que está com... Porque quando os dois estão endemoniados, aí o trem, o pau cai a folha mesmo. Quando os dois estão endemoniados. Mas quando você está bem, você ajuda a pessoa endemoniada. Quando você está bem, você ajuda a pessoa endemoniada. Com jeito, com calma. Se você pegar na cabeça dela, ela fica brava. Eu vou orar com você. Peraí, vem cá, eu vou orar com você. Ela não aceita de jeito nenhum. O endemoniado é interessante. E a gente percebe que a pessoa não tá bem. E a gente pode ajudar, né? Mas a igreja, não sei se vocês concordam, a igreja, de um modo geral, ela não tem esse cuidado. Aí o endemoniado conversa, o demônio passa de um lado para o outro, de um para o outro, e vira aquela bagunça, aquela anarquia. Quem não estava endemoniado fica também endemoniado. Aí por quê? Porque a igreja não tem esse cuidado. Né? Que Jesus chamou atenção a respeito disso. Ele falou, vigia, ora, porque... Você, é muito difícil a pessoa manter o estado, manter a paz. Deus disse, busque a paz, empenhe-se por mantê-la. E é difícil você manter a paz. Por qualquer coisa a gente perde. Porque, como eu falei, o Espírito Santo ele é sensível. E por qualquer coisa você perde a paz. Então, vigiar. Ter muito cuidado, porque por qualquer coisa você perde. E perdeu a paz, perdeu o quê? É assim? Ou não?
É verdade. Aí, por isso que o senhor falou aí, Deus deixou os dois, né? Deixou o fruto do Espírito e o fruto você conhecer. Você mesmo tem que discernir. Você percebeu como o senhor falou, levantou azedo, falou, tem alguma coisa errada. Já, imediatamente vem um mau pensamento na cabeça e fala, tem alguma coisa errada. Por que, que eu pensei isso? Isso não está certo aí. Aí tem muita gente que a gente não percebe e você vai dando asa para aquele pensamento. Quando vai ver, você está oprimido, angustiado tal, e não, não tem nada a ver. Quando lá no fim, depois você sofreu o dia todo, você vê que não era nada. Apenas um pensamento que veio.
Às vezes chega à tarde, você está com o corpo doendo. Você está sentindo mal, você está com a cabeça doendo, você está... Né? Aí você pensa que é pressão, você pensa que é algum problema físico. Às vezes não é, é espiritual. É espiritual. Você está assim, ó, a pessoa passa com a cara para lá, com a cara para cá. Eu convivo com pessoas endemoniadas, então... Eu já sei que aquela pessoa está endemoniada. Eu falo, como que eu vou fazer para chegar ali? Como que eu vou fazer para chegar ali? Quando eu olho na cara, eu já sei que, não tem, que Deus não está. Você olha assim e vê o semblante da pessoa é carregado. O semblante da pessoa é carregado. Pesado. Então a gente percebe isso. E às vezes quer ajudar. E o mais perigoso é você ser contaminado. O mais perigoso é você, no seu, você não vigiar, não tiver cuidado. Você perde o espírito que você estava com ele, você perde por causa daquela situação que foi criada. Como o Ramiro está falando, a gente precisa ter esses sintomas, como chama? Essas características, né? Nós precisamos ter isso na cabeça. Ó, ira. Normal você ver a pessoa irou, apelou, irou. Aí, concorda que a ira passa para você na hora também? Na hora? Se o outro irado falar qualquer coisa, tirar também, pronto, já...
E Jesus falou assim, ó, se eu não for e não mandar o Consolador, então, na realidade, Jesus sabia que nós precisava desse Espírito que consolasse a gente, esse Espírito que nos ajudasse. Porque ele, certamente ele sabia da presença do outro. Ele falou assim, se o homem não aprender a usar o Espírito Santo, ele não vai. Então, eu acredito que a gente erra muito, peca muito por não pensar, fala, não. E não admitir, meu Rocinho, eu estou endemoniado, o demônio veio em mim, entrou em mim aqui agora. O senhor tira esse pensamento ruim, tira essa
angústia. Me ajuda, porque eu estou endemoniado.
E está rodeando, ele já entrou, ele, não é possível, como é que eu posso estar assim? E pedir socorro na hora.
A carne, ela não aceita correção, não aceita ser corrigida. A carne, ela tem o espírito maligno, ele que é o espírito da carne. Ele não aceita correção. O Espírito Santo aceita. Então, quando nós estamos guiados por Deus, dirigidos por Deus, a gente quer ser. Senhor, me ensina. Senhor, põe luz nas minhas trevas. Senhor, dirige o meu coração. Senhor, tem misericórdia de mim e tal. Essa oração é uma oração de quem está com Deus. Ele tem vontade, ele tem necessidade de aprender, de ser guiado, de ser dirigido. Então, a oração dele é nesse sentido. Eu quero melhorar. Se eu estou com paz, eu quero mais paz ainda. Se eu estou entendendo, eu quero mais entendimento. Esse é o Espírito de Deus. Amém? Você quer ler as Escrituras, você quer conhecer, você quer entender tudo que você vê, você relaciona com as coisas de Deus. Tudo que você vê no mundo, você relaciona com as coisas de Deus. Tudo que você toma conhecimento, até dos jornais, você relaciona com a luz, com as trevas. Você está vendo ali, para você saber que aquilo ali é o mal, você se relaciona com o bem. Fala, bem é isso, isso aqui é mal. Né? Essa situação, às vezes na televisão, qualquer lugar que você vê, você estando com Deus, você relaciona aquilo lá com o mal com o bem, aí você vai ver claramente que aquilo é um mal e não é um bem. Ou então, vice-versa. Ah, não, isso é o certo. Né? Quando a gente ouve uma música, você ouve uma música, essa música foi inspirada por Deus. Pode ser que não foi feita no nosso meio, pode ser que não é assim, mas aquela música foi inspirada por Deus. Naquele momento, a pessoa, porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Se a pessoa se quebrantou ali e tal, etc., Deus pode ficar nela uma hora, depois sair. Não é permanente. Depende de nós. A presença de Deus na nossa vida depende de nós. Ou fecha a porta, ou abre a porta. Isso é uma coisa da gente. Fica bem claro, claro, como dia, que a presença de Deus na nossa vida depende de nós. Depende de nós. Ora, vigia, presta atenção. Né? Ponha azeite na sua vasilha. Azeite na vasilha significa o quê? Encher do Espírito Santo. Pede ajuda do Espírito Santo. Ele é o nosso ajudador, ele é o nosso consolador, é o guia. O Senhor guia, guia, dirige, eu preciso. Eu preciso do Senhor, não deixa por minha conta não. Olha, hoje eu vou... Isso a gente teria que fazer logo cedo, antes de sair, né? Normalmente a gente não faz. Porque é fundamental. Então, a presença de Deus na nossa vida depende de nós. Deus não faz acepção de pessoas. Não faz acepção de pessoas. Amém, gente? Está bem claro? Então, quando as Escrituras dizem fruto, você conhece a árvore pelo fruto, essas características de um e as características de outro, você sentiu isso, viu isso na pessoa? Por isso que ele, né, fala, não imponha a mão precipitadamente sobre as pessoas. Quando entrar numa casa, saúda a casa, paz desta casa. Por quê? Porque Deus falou, se a paz estiver ali, ou seja, se Deus estiver ali, tudo bem, vai dar tudo certo, né? Você vai até, às vezes, aumentar, encher mais de Deus. Porque você vai numa casa onde Deus está. Mas se você for numa casa onde Deus não está? Se entrar numa casa que Deus não está, e você entra de peito aberto, entra com... Né? Não, você não percebe, não desconfia. Não, essa aqui é casa de gente boa, não tem demônio não, né? E entra na casa. É um perigo. Porque você pode sair dali endemoniado. Sair dali daquela casa endemoniado. Foi bom, né? Não ficou bom? Você estava bem em casa, saiu, foi visitar uma casa. Foi na casa onde estava o demônio. E saiu de lá? endemoniado. Ou não acontece isso?
Acontece. Não, e Jesus falou, ó, você vai saudar, sauda a casa, a paz, o Senhor esteja nessa casa. Se não tiver, logo, logo dá vontade de ir embora, dá uma coisa, logo, ó, Deus fala, vamos embora, porque aqui...
É, a conversa não flui.
É, seja logo...
Dá certo.
Não, não te atinge também a necessidade lá, você vai dizer, nossa, a pessoa está oprimida, hein, não...
Que judiação.
Que judiação, né? E ó, para casa, e sabe, o Senhor tem misericórdia dela e tal. O pior é quando você não fala e você fica lá achando bom. E aí, tá aí, quando você sai, já sai com dor de cabeça, já sai aborrecido,
sai pensando diferente, sai dando razão pro demônio.
É, aí vem o sonho, aí vem... É. Aí Deus, aí fala, não, e na realidade, entrou pela conversa. Você, uai, mas um demônio entrou pela conversa, entra pela conversa.
Entra pela conversa. Só entra pela
conversa.
Conversa, né? É, o espírito, ele é transmitido pela fala. Chegou ali, como é que vai? Tudo bem, tal, etc. E a conversa pode passar, passa, uma, é a transmissão do espírito para outra pessoa. Agora, se você já vem preparado, eu vou ali, eu sei que aquela pessoa é, não é, ela não anda com Deus, aquela pessoa não é dirigida por Deus, ela não anda com Deus. Não conversa com essa pessoa de peito aberto, não. Vai prevenido, porque você pode sair dali contaminado. Amém, Eduardo? Ou não é assim, Eduardo?
É assim.
Aninha?
Amém.
João Paulo? Fala aí.
Amém.
Hã? Gabi?
Amém.
É isso mesmo?
Certinho.
Mas ninguém, ninguém quer falar hoje. Esse trenzinho pequenininho assim, não tem demônio, não. Não tem? Vem. É por aí ou não?
Amém. Achei interessante assim que mostrou quanto que a gente perde quando a gente está sem o espírito, né?
Isso.
É, falou muitas coisas aí, por exemplo, o espírito ele vai te guiar para toda a verdade, né? Você vai ser dirigido por Deus. Então, quando a gente perde o espírito, você já perde também
toda essa
direção, o ensino, outra coisa. O Espírito Santo ele consola.
É.
Quantas vezes, né, nessa, vamos dizer assim, pelo que foi falado ontem, parece, hoje de manhã, sobre tribulação, sobre angústia e tudo. Então, quem que vai ajudar a gente é o Espírito Santo, ele que consola. Não, é esse mesmo.
É.
Né? Não, continua firme e tal. Ele traz assim, uma série de coisas que, na hora que a carne está quase entregando, quem consola a gente é o Espírito. Né? Outra coisa que foi falada aqui também, que o Espírito ele vai te dar o sinal de quando você está saindo
isso.
Do Espírito e começa a ser governado pela carne. Ou seja... É muita coisa que o Espírito faz e que o Espírito Santo faz e que a gente não se dá conta de quanto a gente perde quando a gente perde o Espírito.
Isso.
Então a gente só tem a perder. Né? Aí aquela música agora faz sentido, né? Porque depois que você explicou, falando que eu não quero mais viver sem o Espírito de Deus. É. Porque a gente tem que entender a importância que é o Espírito na nossa vida.
Amém.
A gente tem muito a perder.
Muito.
Muita. Vem a opressão, você perde a paz, né? Você perde uma série de coisas. Então, graças a Deus por isso, a gente precisa... Outra coisa importante que o senhor leu ali, né, que fala que o Espírito Santo, ele vai convencer a gente do pecado.
Isso.
Então, se você também está sem o Espírito, você não consegue mais saber se aquilo é pecado ou se não é, se você está agindo certo ou se está agindo errado. Ou seja, é um desastre. Pessoa sem o Espírito, a gente está sujeita a fazer uma série de coisas.
Porque ela anda pela carne, né? Pela vontade da carne do pensamento. Quem não está sendo guiado, dirigido pelo Espírito, ela está sendo guiada e dirigida pela carne e pelo pensamento. Então, ela acha que é certo, ela acha que tem que ser daquele jeito, ela pensa que tem... E assim por diante, a força da carne é muito grande. Então, Deus condenou o pecado na carne. Saiu o Espírito de Deus, automaticamente o diabo começa a agir, porque Deus condenou o pecado na carne. toda ação natural do homem natural provém do diabo. Toda ação, o comportamento normal da pessoa que não tem Deus é maligno. É maligno. Ele quer impor o seu pensamento, ele quer impor a sua vontade, ele quer fazer prevalecer seu ponto de vista e assim por diante. Isso é maligno. Isso é maligno. Amém? Não é acessível ao diálogo, né? Não se dá ouvido. A Bíblia diz que o homem sábio, ele é tardio para falar e pronto ouvir, para ouvir, escutar. Essa característica a carne não tem. A carne não tem. Ela está doida para falar. Está doida para poder expressar o seu pensamento, a sua vontade.
No momento do último louvor aqui, eu vi um envolvimento, uma unção tão grande daquele rapaz cantando, não que os outros não fossem, mas na hora que ele começou a louvar o Espírito Santo, a coisa foi tão forte, que assim, eu primeiramente ouvi poucas vozes, de repente, parece que assim, várias começaram a sentir a presença de Deus, ou seja, uma pessoa que esteja realmente com essa unção, ela traz tanto, né? O Espírito Santo parece que ele vai assim, entrando, introduzindo mesmo. É uma coisa assim, muito diferente.
Pois é, a pessoa cantou inspirada, né? Quando você canta, quando você fala, faz uma oração, às vezes muda o ambiente todinho, uma oração só. Quando você faz uma oração, uma oração feita pelo Espírito de Deus, ela domina o ambiente todinho. Por isso que eu falo, se você saúda a casa, paz a essa casa, com fé, crendo, não, eu vou me preparar, porque pode ser que as pessoas aí dentro não estejam em paz. Então eu vou dizer paz a essa casa. Só isso. Feito com fé. Uma coisa simples, né? Paz a esta casa. Porque às vezes a gente tem até vergonha de chegar na casa, né? E chegar diante das pessoas, paz. Por que não? Paz a esta casa. É que Deus abençoe vocês. Eu estou chegando, né? Deus abençoe vocês. Então você leva a paz àquele lugar. Ah, com certeza, quando a pessoa canta, sem Deus, ele canta também. Ele louva também, ele fala também, mas sem Deus. Então aquilo é da boca para fora. Esse povo me adora, esse povo me louva, mas da boca para fora. Então isso aí tem um efeito. Mas quando é feito pelo Espírito, tem outro efeito. Foi aí talvez o que você, então, percebeu e sentiu. Pois é. Que juntou o seu com o dele. Você estava disposta, com a porta aberta, e ele estava. E outros que não estavam, também, a porta ficou fechada, o Espírito entrou. Amém? Quem estava aberto para receber, recebeu. Quem não estava, a porta fechada, Deus não entrou. Amém? Amém. Mais alguma coisa, filho? Mais alguma coisa? Então vamos lá. Então vamos terminar. Depois a gente continua. Ficou bem claro, quem quiser ler o capítulo 16 de João, que está ali explicando bastante, né, a respeito da importância que tem uma pessoa sem Deus. Imagina o que a pessoa vale. Sem Deus. E uma pessoa com Deus tem uma importância enorme. Ela tem uma importância muito grande, uma pessoa com Deus. Amém? Sem Deus nós não temos valor nenhum. Mas com Deus Fale muito. Né? Fale muito. Graças a Deus, pelo que Deus tem falado, feito no nosso meio, porque a gente percebe o esforço que a igreja tem feito para não perder Deus. Não perder Deus. Foi tudo claro e bem falado, explicado por vocês todos, Ramiro. E o Espírito Santo é a nossa salvação. É o Salvador do mundo. É o Espírito Santo. Amém? É Deus. É Jesus Cristo. É o Salvador. O Espírito de Cristo é o Espírito Santo. É o mesmo Deus. Eu preciso de Deus. Eu preciso do Espírito Santo. Repetindo, né? As características de um, as características do outro. As características de um, as características do outro. Você percebeu. Então, caça um lugar. Vai lá no seu quarto. Senhor, retira de mim esse espírito do diabo. Retira de mim esse espírito mau. Né? Entra na minha vida. Eu não vou sair daqui se o Senhor não voltar. Volta, Senhor. Volta. Né? Fica em mim. Já se faz tarde, o tempo está escuro. Fica aqui, Senhor. Não retira de mim o teu espírito. Eu não suporto viver mais sem ti. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu não aguento. Um pouquinho eu já sinto mal. Então eu não posso mais viver sem o Senhor. Acostuma a viver com Deus. Acostuma a ser guiado por Deus, ser dirigido por Deus. Não queira, nem de longe, experimentar uma vida sem Deus. Vamos aprender a andar com Deus, viver com Deus. Amém? Amém. Senhor, nós te agradecemos, Deus, né, pela oportunidade, pela reunião, pelo Espírito presente, o Senhor. Que nós queiramos, desejemos o Espírito em nossa vida. Que nós possamos sentir a diferença, a falta que nos faz. A falta que nos faz o Espírito. A falta que nos faz o Espírito de Deus. Vamos aprender. Guia-nos. Ensina, Senhor. Abre os nossos olhos. Faz com que nós mesmos vejamos a diferença. Faz com que nós mesmos percebamos como é diferente uma pessoa, um irmão, uma vida guiada, dirigida por Deus. E aquela que não tem Deus, que ainda não recebeu o Espírito de Deus, dá-nos do teu Espírito, encha-nos do teu Espírito. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Certamente que a nossa vida será diferente. Certamente que o inimigo não prevalecerá contra nós. Maior é aquele que está em nós. Maior é aquele que está em nós. Do que aquele que quer realmente nos afastar do Senhor. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Senhor. Tu és a nossa salvação. É o Senhor que nos livra dessa aflição, dessa angústia. É o Senhor que nos dá a paz. É o Senhor que nos salva. Salva. Tu és o Salvador, Deus. Tu és a nossa vida. O Espírito de vida. Amém e amém. Oh, amém. Amém. Agora, toda a igreja, quando... Até toda a igreja, quando nós estivermos cantando Espírito Santo, para permitir, né, que nós alcancemos o máximo deste momento, toda a igreja, deixa soltar, né, porque assim você se enche de Deus. Espírito Santo. Amém. Depois de tanto tempo andando,
hoje eu voltei me sentindo tão só.
Hoje voltei me sentindo tão só.
Sinto falta do teu ombro. Onde está? Quanto mais ando, mais cresce a distância.
Quanto mais eu ando, mais eu me distancio do Senhor.
Como escadas que nunca têm fim.
Verdade.
Sinto falta do teu ombro. Onde está? Me arrependo do que pensei, me perdoe do que falei. Eu não vou deixar que o meu orgulho nos afastar outra vez. Eu não quero continuar, vou parar para te esperar e pedir pra me perdoar. Eu não quero é viver sem ti. Espírito Santo, Espírito Santo,
todo mundo,
Espírito Santo,
isso, tua fidelidade é para sempre.
Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, me arrependo do que pensei, me perdoe do que falei.
Eu não vou deixar
que o meu orgulho nos afastar outra vez. Eu não quero continuar, vou parar para te esperar e pedir pra me perdoar. Eu não quero é viver sem ti, Espírito Santo. Oh. em ti.
Espírito Santo,
a fidelidade é para sempre.
Espírito Santo,
eu não vou viver, eu não sei viver sem ti.
Espírito Santo,
a fidelidade é para sempre. Arrependo do que pensei, me perdoe do que falei. Eu não vou deixar que o meu orgulho nos afastar outra vez. Eu não quero continuar, vou parar para te esperar e pedir pra me perdoar. Eu não quero é viver sem ti. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, fidelidade é para sempre. Eu não vou viver, eu não sei viver sem ti.
Espírito Santo,
eu não posso viver sem teu amor.
Espírito Santo,
eu não vou viver sem teu amor.
Espírito Santo,
a fidelidade é para sempre.
Espírito Santo,
eu não sei viver sem teu amor. Me arrependo do que pensei, me perdoe do que falei. Eu não vou deixar que o meu orgulho nos afastar outra vez. Eu não quero continuar, vou parar para te esperar e pedir pra me perdoar. Eu não quero é viver sem ti. Espírito Santo, a fidelidade é para sempre.
Espírito Santo,
eu não vou viver, eu não sei viver sem ti.
Espírito Santo,
eu não posso viver sem teu amor. Eu não sei viver, eu não sei viver sem ti.
Amém, Jesus.
Tua fidelidade é para sempre.
Espírito,
eu não sei viver sem teu amor.
Guia-nos, Senhor. Dá-nos o teu Espírito.
Tua fidelidade é para sempre.
Oh,
eu não sei viver sem teu amor. Santo, faz parte da nossa vida, Senhor.
Espírito Santo,
guia-nos, dirige o nosso coração.
Sim.
Oh, me arrependo do que pensei, me perdoe do que falei. Eu não vou deixar o meu orgulho nos afastar outra vez. Eu não quero continuar, vou parar para te esperar e pedir pra me perdoar. Eu não quero é viver
sem ti.
Oh, Espírito Santo, a fidelidade é para sempre. Eu não sei viver sem teu amor.
Eu não sei viver
Santo,
sem ti. Espírito Santo.
Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo.
Me arrependo do que pensei. Me perdoe do que falei. Eu não vou deixar que o meu orgulho nos afastar outra vez.
Nada mais.
Eu não quero continuar.
Porque o nosso orgulho.
Vou parar para te esperar e pedir pra me perdoar. Eu não quero é viver sem ti, Espírito Santo. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Amém, Jesus. O Senhor não permita, né, que o nosso orgulho, nossa, às vezes, arrogância vem nos separar de ti. O Espírito do Senhor é um Espírito de bondade, mansidão, de paz, que não cabe no meio da vaidade, do orgulho, da prepotência, que não combina com esse tipo de espírito. Nós não vamos permitir sermos separados mais do tempo. Nós vamos pensar, porque o Senhor vai nos ajudar, porque o Senhor vai abrir os nossos olhos. Vai nos mostrar quando é o momento em que o Senhor estará nos deixando e nós iremos correndo, voltando antes que a noite venha e que o tempo se faça frio ao nosso redor. Espírito Santo, eu não quero mais viver sem ti. Amém? Amém. Abraço, seu irmão. Nós estamos encerrando em nome de Jesus.